Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Você já ouviu falar em maestria emocional? Ser um mestre em emoções. Saber lidar com toda e qualquer situação sem sair do eixo. Eu acredito de verdade que para a gente chegar nesse nível é necessário a gente se autoconhecer. A gente saber quais são nossas forças, nossas fraquezas, quais são os gatilhos que nos afastam de quem realmente nós somos, que nos tira o chão. E nessa minha jornada, desenvolvendo pessoas através de treinamentos, atendimentos e buscando cada vez mais me conhecer e me entender, uma conclusão eu cheguei. Nós somos analfabetos no que se refere às emoções, mesmo porque a gente não estuda para valer, né? O que acontece no nosso mundo interno, às vezes a gente fica assustado com a atitude da gente, com o que a gente permitiu que o outro fizesse. Você já imaginou, da mesma forma que você entra numa faculdade, por você reservar essa mesma carga horária para responder a pergunta: quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Não é uma pergunta fácil, não é verdade? Mas se eu perguntar como é você, fica mais fácil? Ou por que você reage da forma que reage? Eu conheci recentemente uma mulher muito, muito bonita, muito inteligente, mas que emocionalmente se sente uma fracassada no que se refere a relacionar com os homens. Eu perguntei para ela: e o que você tem feito para mudar isso? Ela fala: eu troco de parceiro. Falei: e aí? E aí eu encontro a mesma cena, de novo e de novo e de novo. Sabe aquela história? Que nada muda se você realmente não mudar. Então, para a gente ter essa maestria emocional, um convite que eu te faço é: avalie as coisas que você dá importância na sua vida. Importar, trazer de fora para dentro, amarrar em nós. As coisas que você traz para dentro, elas são realmente coisas que ajudam você a se fortalecer ou deixa você desencorajada ou desencorajado? Quantas coisas na sua vida você já desistiu por não confiar que vai dar certo? Você preferiu desistir. Tem uma frase que eu gosto muito, eu já falei ela em algum episódio: ninguém fracassa antes de desistir. Então, esse sentimento de frustração que você experimenta no momento em que você poderia persistir, confiar, acreditar, mas que, na verdade, você não desenvolveu o músculo da vontade acordada para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, você pode estar sendo muito frágil emocionalmente diante dos desafios. Quem sabe um dia você quis criar a sua marca, o seu próprio negócio, mas o seu jeito de pensar te convenceu. Você se permitiu ser convencida que não era o momento, que aquilo não era para você. E você construiu um fantasma tão grande, um medo tão grande, que o seu sonho foi sepultado. Tudo que você conquistou significa que você teve um domínio emocional. Por quê? Porque a vida é cheia de altos e baixos. Ela não é uma reta plana. A E quando a gente consegue um resultado, significa que a gente teve força emocional, espiritual. Então, seja qual for a sua meta, esse sucesso, o êxito, ele está ligado ao seu nível de maturidade emocional. Tem pessoas que ficam patinando na vida, não saem do lugar, porque falta essa maturidade. É como se ela esquecesse que ela tem na sua mochila de vida todos os recursos para ela lidar com qualquer situação. Mas ela consegue fazer com que a situação seja maior do que ela. Então imagina, lá em cima tem um patrocinador dessa sua corrida chamado vida. Ele te deu todos os recursos que você precisa. Mas acontece que nessa sua corrida, ao encontrar um obstáculo, você começa a acreditar que o obstáculo é maior do que a sua força para poder vencê-lo. Será que você está permitindo isso? Que os obstáculos sejam maior do que você? Desenvolver essa maestria exige também desenvolver esse músculo. Da mesma forma que a gente faz na academia. Recentemente eu voltei para a academia, estava fazendo treino na praia e eu percebi que eu estava mais querendo tirar selfie lá do amanhecer, que é tão lindo, do que de trabalhar meus músculos. E eu percebi que o fato de eu ficar um tempo assim sem exercitar direito, eu estava tendo dificuldade de levantar um peso assim que antes eu conseguia. Mas aí o que eu falei para mim mesma? É só uma questão de exercitar. Quando eu construir de novo esses músculos, aí eu vou conseguir. Só que emocionalmente também é assim. Eu preciso construir ou reforçar o músculo da autoconfiança, o músculo da fé, o músculo da força de vontade. Como que eu faço isso? Eu posso me lembrar que um dia eu acreditei mais em mim. Um dia eu acreditei mais que existe um ser superior que eu posso confiar. A crença que eu tenho é quando a intenção é boa, Deus abençoa. Então se você chega na academia e quer levantar um peso que você não consegue, apenas pense. É porque não é falta de pensamento positivo, de motivação. É um músculo que precisa ser desenvolvido. Então, se você tenta e não está conseguindo, não desista. Apenas saiba, eu preciso treinar mais a minha vontade. Eu treino, inclusive, o meu sentimento de amor próprio. Eu treino acreditar em mim. Começando com as palavras, com a visualização, quantas coisas você já conquistou na sua vida. Então, em vez de você falar, ah, eu acho que não vai dar certo, começa a falar, se eu estou com esse desejo aqui dentro, é porque tem saída, é porque eu sou capaz, é porque eu mereço. E às vezes, emocionalmente, a gente tem muita facilidade de abrir mão da gente, de desistir, né? E aí a gente abre mão, às vezes, de um casamento, de um relacionamento, às vezes até de estar mais conectada com seu filho. Eu vejo as mães com muita facilidade, né, achando que só mandar para terapia o filho já vai resolver, mas às vezes aquele filho está ali como seu personal, para que você treine o músculo da flexibilidade, para que você se capacite para aprender a se comunicar, para aprender a se relacionar. Da mesma forma, o seu companheiro ou companheira, ou o seu sócio, ou o seu chefe, ou seu colega de trabalho. Nós podemos aproveitar o outro como um grande personal que vai me ajudar a construir um ser humano melhor, né? Acessar esses recursos. Muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente é frágil emocionalmente. Poucas coisas são tão importantes, né, quanto o autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu conheço a minha estrutura emocional. Às vezes eu estou repetindo padrões que são lá da infância, quando eu tinha que ficar doentinha para ter atenção. Eu ainda tô nessa, né? De me esconder, de não ousar, de não me jogar. Então tem saída para isso. E às vezes eu preciso realmente de um processo, né? De um treinamento maior, como a própria programação neurolinguística, que é um trabalho fantástico. Se você der uma olhada no currículo aí dos grandes palestrantes, são pessoas que não só passaram por um processo de transformação através da PNL, como também estão ajudando muitas pessoas a fazerem mudanças. Nós aprendemos na PNL que o cérebro, ele tem um jeito da gente estudar o cérebro usando a analogia, né, como dois hemisférios, como se o nosso cérebro fosse separado. Eu gosto até de três hemisférios. O primeiro é esse hemisfério esquerdo, é esse que a gente investe tanto, né? Que é a nossa competência técnica. É o seu lado racional, lógico, aquele que calcula, aquele que avalia, aquele que faz conta. É a tarefa, o que você faz. Mas tem um hemisfério também direito, que é o seu emocional, a sua parte criativa, intuitiva, a sua flexibilidade, a sua parte amorosa. Então não basta você só fazer, é preciso fazer com alegria, é preciso fazer com amor, é preciso ter paixão. Ou seja, nós chamamos na PNL interhemisferilização, interligar os hemisférios do cérebro. Saber em que momentos eu tenho que ser firme, racional e lógico, e em que momentos eu posso ser flexível. Em que momentos eu preciso ser mais resiliente? Em que momentos eu devo aceitar e rejeitar? Esse equilíbrio é importante. Da mesma forma que um passarinho não voa com asa só, você não vai achar um ser humano feliz usando só um hemisfério do cérebro. Porque se ele é muito competente na sua performance profissional, tecnicamente falando, se ele não desenvolver a habilidade de lidar com pessoas, as habilidades que nós chamamos de soft skills, ou habilidades socioemocionais, ele vai se sentir muito infeliz porque ele não vai nem conseguir se manter naquele trabalho. Mas se ele é só emocional e se falta competência técnica, isso também vai fazer diferença. E a minha sugestão, como a gente aprende na PNL, vai além. Procure desenvolver também o QESP, consciente espiritual. Peça a Deus sabedoria, em que momentos eu devo ser firme, em que momentos eu devo ceder. Né? Às vezes nós estamos contrariando a nossa própria natureza. Eu conheço pessoas que tomam medicamento simplesmente porque elas querem calar uma vontade que está aí, ó, no coração, que não é fácil calar, que na sua intuição essas pessoas sabem o que devem fazer, mas tem medo. Então, ser inteligente emocionalmente falando é você saber se posicionar, seja com quem for que está diante de você. É você entender que tudo que está acontecendo na sua vida não é maior do que a sua capacidade de superar, seja o que for. Desenvolver essas inteligências do consciente intelectual, consciente emocional, e se conectar com a sua inteligência espiritual é tudo que vai levar você para um nível de consciência muito além do que está aí hoje. Pode ter certeza. E aí existem caminhos para isso. A programação neurolinguística é um deles, né? E a gente tem uma turma de PNL que vai começar. E dessa vez não vai nem ter nenhuma objeção de distância, porque é online e é ao vivo. E se o que eu estou falando para você faz sentido, se você quer de verdade acessar seus recursos internos e canalizar isso para viver um propósito maior, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl. Manda um recadinho lá para mim, que eu vou te pegar pela mão para que você possa mergulhar no processo de muita transformação através da PNL. Porque existe uma diferença entre ler o cardápio e comer a comida. Aqui no nosso podcast eu procuro passar o meu melhor mas ainda é o cardápio. Quando você entra no processo, aí a transformação acontece de verdade, profundamente. E você merece, não é verdade? Você merece conduzir sua vida com maestria e ter muita maturidade emocional, espiritual, para viver uma vida que vale. Um beijo bem carinhoso e priorize você. Thank you.